voltar aqui pra minha fazendinha e a gente vai conversando, beleza?
Fazenda do que, cara?
Tô criando pau.
Sabia que nós ia chegar nesse assunto.
Não, vamos chegar agora, Arias.
Eu tô montando o PC vamos... só pra pegar pau. É, essa fazendo, é verdade.
Fazendinha de pau aqui. Os pau tão bombando, mané. Moleque, pô, vários fluidos de pau. Pô, os pau pegando fogo. Pau de fogo, pau de gelo. Porra,
cara, mas é contou aquele pega? Pau gigante preto que é o chefe, tá ligado?
Tô chegando ele, chegando
ele. Chefe na torre do pau.
O que me pega nesse jogo é as frases dos NPC. Quando o NPC fala, tem um pau gigantesco atrás de mim. Não dá, né, cara? Não tem como.
Cara, qualquer conversa desse jogo.
É quinta série, é automático.
Piroca de uma maneira, cara. Pior que tinha uma amiga minha que tava jogando, tava se. Eu ia falar se deliciando com o jogo.
Roberto,
isso não dá, tá ligado? Não dá pra ser sério com essa merda.
O jogo do pau pra mim é Minecraft 2.0, velho. Eu tenho até servidor dedicado aqui, meu, como eu tenho.
Porra,
nossa,
eu tô esperando dar mais um tempo, cara. Eu não gosto de pegar jogo pré.
Caraca,
não, não, vem, só vem, Roberto, tá maluco. Roberto, eu já tenho a pós-graduação nesse jogo já, meu irmão. Se tivesse bugado, porra, tá maluco, rapaz.
Tudo bem, vamos brincar de pau junto.
Pô, teu servidor tá aqui, tá liberado aqui, só entrar.
Vocês vão colocar os pau pra brigar, é isso, vocês dois, é isso?
Claro, a
gente pode, mano, dá pra cruzar também.
Pra ficar só, é pra ficar só olhando um pau do outro? Pô,
ficar um que pau batendo no outro.
Pra brigar.
Que isso, cara.
Sejam bem-vindos de novo, Gacha. Não estamos mortos, mas brincando com paus, como nessa abertura magnífica do meu senhor, o Lorde do Pau Dedicado,
que isso,
João.
Cara. E aí, quer brincar com meu pau? Calma,
né? Senhor liberado do Gacha.
Ai, caralho.
Ai. E o nome do servidor, João?
Por favor.
Ai, caralho, eu vou.
Tem que ser Gacha Pau. O nome do servidor tem que ser Gacha Pau.
Gacha Pau, mano. Caralho, que inferno.
E temos também nosso amigo Voer, que tá só escutando o Arthur.
E aí, galera? Eu ainda não consegui pegar nenhum pau, mas estou a caminho.
E eu sou o host, o indecidido se vai pegar ou não os pau, tá ligado? Mas é convencido pelo amiguinho. Roldberto, vamos ver se eu vou rodar o jogo também.
Vai não, vem, Roberto, só vem, mano.
E bem, sejam bem-vindos de novo ao Gacha. Agora, pessoal, sumimos durante o tempo, né? Por quê? Doença, vida e...
E paus.
Mas não se preocupa que...
Isso. E pau.
Paus, o meu também, o Tech 8,
foi mal. Deixar, só pra deixar claro, quando a gente fala pau... A gente tá falando pau de amigo em inglês.
Paul. Isso.
Paul.
Words.
Mas é isso.
Bem, cara, se você tá escutando isso agora e não pegou, você não tá na internet, cara.
Não, eu tô só deixando claro aqui. Só para as pessoas não me entenderem errado.
Pô, tem...
Quando eu vou falar de peru mesmo, a gente vai falar piroca. Não, não.
É, tem dois carioca, não tem como, tá ligado?
Não dá pra confundir isso agora. Ai, meu Deus, caralho. E se a gente for falar de pau, tem jogo que tem um pau muito mais lustrado e brilhoso do que o Power World, que é o Persona, né? Que é a Mara.
Nossa senhora.
Porra, ah, que lembrar disso, grande Mara. Cara.
Porra, por que lembrar disso? Como assim, mané? Porra, é Mara?
Eu lembrei agora muito, muito forte agora.
vamos lá, galera. O que a gente vai falar hoje? Qual o tópico?
Cara, não sei.
Não sei, e a gente vai levando, sacou?
Eu não, você vai levando, eu não vou não. Eu não.
Vai levando pau aí, Roberto? Tem uns aqui, mano.
Não, quem tá brincando com os paus aí é você, né? Não é pegar
brincadeira. Eu estou jogando enquanto a gente conversa, amarradão, mano. Monitorando aqui pra ver se o som do pau trabalhando não vai sair no microfone.
Então você tá me dizendo que enquanto você conversa com a gente, você tá pegando no pau, é isso?
Tô, é isso aí. Exatamente.
Tá brincando com os pau, pô. Caraca, velho.
O pau tá comendo solto aqui, mano.
Que isso, cara.
Caraca,
esse episódio vai ser episódio Gacha do Pau. Vai ser isso aí. Gacha
quinta série, mano. Caraca,
isso, exato. Gacha quinta série. Exato. Hoje é o Gacha Sem Pauta, e por ser sem pauta, eu acho que nós podemos falar sobre duas coisas. O que a gente tá vendo, já que não teve top do ano passado, não teve
review de temporada. O ano passado só acaba quando tiver que acabar, é isso.
Mano, carnaval, cara. Olha só, pro pessoal que tá aí vendo. Eu tô com suspeita de dengue, eu tô fudido pra caralho. Mas tô aqui gravando, sacou? Que a voz voltou. Senão não dava. Mas tô com a voz zoada. Mas porra, vamos lá. Vamos falar o que a gente tá assistindo, gostei. E mais o que, Arthur? O que você propõe?
A falar o que a gente tá vendo, o que a gente tá gostando. Pode ser coisa velha, coisa nova, o que tá rolando. E o que a gente vai lendo. Porque eu acho que... Eu até conversei com o João. Eu mandei mais uma recomendação pra ele. Mas, sei lá, a gente pode até abrir um tópico com spoiler. Pra gente falar sobre algumas obras que estão, tipo, entre aspas, acabando. Que a gente tá lendo.
Uhum. Ou seja, essa aqui é uma desculpa pra falar de Jujutsu.
Uhum.
É isso. Não, perfeito. Não. Não vamos dar spoiler de Jujutsu, não. Vamos dar spoiler de Jujutsu, não. Que pelo menos até a semana que vem, o Jujutsu é a foda por tudo. Que é um dos personagens preferidos dele apareceu aí fazendo uma parada foda, então tá maneiro.
Mas pessoal, vamos segurar isso do Jujutsu e vamos gravar. Esse negócio depois do pau tá, cara. Daí já era.
Que não promete nada, Roberto.
Vamos jogar um pouquinho.
Não promete.
Não dá, cara. Não dá. É que,
caralho,
mano,
vamos gravar.
Ele ficou contando sobre o jogo.
Olha,
eu consegui 5 minutos não rir.
Pra quê,
tá,
cara?
Depois eu comecei a gargalhar. Não, porque ela fez de sacanagem conversando comigo. Não, que a gente tá botando no canto pau, a gente você luta com um grande pau.
Que pau, isso, cara?
Um bode, tá ligado? Não dá, cara, não dá. Eu devia ter gravado aquela conversa, cara. Puta que pariu, mas voltando. A gente pode fazer um pod só sobre Jujutsu com todos os spoilers mesmo. Tacando foda-se mesmo.
Roberto, porque não promete, não promete.
Eu não vou prometer isso, não. Não vamos prometer.
Real, para de prometer. Sério mesmo.
Tem nada prometido. Mas voltando. Então vamos falar do que a gente tá vendo agora, né? O que você tá vendo, Arthur? Quais as 500 coisas que você tá vendo agora?
Um monte de coisa, mas vamos... Acho que
melhor
vamos...
coisa que você tá vendo agora. Vamos lá.
A melhor coisa que eu tô vendo...
Freeling, vai.
Exatamente.
Tá.
Ai, é Freeling.
Freeling é a melhor coisa do mundo.
Exatamente.
Freeling.
Mas...
Porra, é bom, mas calma aí, né, Arthur? Porra,
mas tem algumas outras obras que eu tô gostando bastante. Pra, né? Então, o Diário de uma Apotecária, eu tô gostando muito, muito mesmo. Bastante. Aqui em casa tá fazendo sucesso.
Tamo junto em dois.
E, cara, Meshel também tá muito legal. Tipo, os últimos episódios, tipo, foi tipo, surreal de bom. Eu ri muito. Tipo, é muito bom porque ele não tenta se levar a sério. Então, tipo, você aceita as explicações absurdas e tá tudo bem. E tá tudo certo, tá tudo legal. Eu acho que tá achando bem maneiro. É, uhum. Eu falei com o João também, acho que Shangri-La Frontier também tá bem legal.
Pô, principalmente depois do episódio de hoje, né?
Sim, exato.
Você não leu o mangá, né, Roberto? Do Shangri-La?
Não,
né?
Não.
Tu também não leu, não?
Pô, não.
Então, só melhora, é só isso que eu tenho pra dizer, cara. Shangri-La é foda.
Que bom, porque na boa, com o arco que ele fechou agora, eu tava achando bem divertido antes desse arco,
uhum,
né? Pra quem tá vendo, sabe exatamente o que a gente tá falando, né? Que a gente tá mais ou menos no episódio 19 agora. Então, já consegue bater aí. Eu já tava achando bem divertido, etc. E nesse daí, eu acho que o comecinho foi um tiquinho só arrastado. Talvez um episódio a mais do que eu gostaria, mas sendo bem escroto, tá ligado? Se eu usar minha batina de babaca aqui, tá ligado? É, mas, caraca, foi muito legal.
Então,
foi muito
o, legal, que tá terminando... o que eu tenho pra dizer sobre o Shangri-La, esse negócio de ter sido arrastado. Então... É diferente, ele deu um tempo de preparação, né? Tipo assim, o Carl vai ter uma batalha nervosa aí, hein? Do nada o cara vai ser poderoso. Mas sabe o que eu mais gosto no Shangri-La Frontier? É um anime de MMO, e que sabe que é um anime de MMO. Não tem high stakes, não tem... Meu Deus, se você não matar esse bicho, o mundo vai ser destruído. Não, não.
Tipo, não, assim, não, ele tá jogando.
É videogame,
tá
jogando. É videogame, foda-se. Isso, exato. Eu também acho isso muito
assim,
bom.
E assim, se o cara tiver que ter um comprometimento, não comete um pé, é isso, cara. Acabou, porra. É um videogame. E a única coisa que eles têm que dizer, beleza, isso aqui a gente tem que tomar cuidado, é que a porra da NPC coelhinha pode morrer. É isso, eles botaram essa regra de que a NPC é o único e se morrer, morreu. Acabou. Então, o Sanraku tem alguma coisa que ele... Ok, isso aqui eu tenho que tomar cuidado. Mas fora isso, o nego morre pra caralho, meu irmão. Tanto... Nem é pouco quem morre, não, mano.
Tanto que o Sanraku deixa a coelha lá antes de ir pra batalha. Ela não vai com ele pra batalha por causa disso. Pra ela não correr risco. E uma coisa que eu gostei no Shangri-La também é que, assim, eles mostram, e eles deixam muito claro nisso, que todos os personagens ali, eles morrem, eles falham, eles erram, eles acertam. Então, assim, não é que nem esse arco dessa batalha final aí que rolou, foi, tipo, tudo fácil, tudo isso. Não, tipo, eles morreram, tipo, 35 mil vezes, tipo...
No meio da batalha, Sonako, ele desenvolveu a técnica de se
auto-reviver.
Não, ele tipo assim, o tempo do corte do maluco é tal, então se eu jogar pra cima X segundos antes, a bola vai cair também no tempo certo.
Porque ele
tipo,
vai morrer.
Tu tá morrendo tanto que tu já sabe quanto tempo tu vai levar pra morrer e o bagulho ativar. É tipo isso, caralho,
velho. É tipo jogar Dark Souls.
Não, então, o Sonaco é jogador de Dark Souls pra caralho.
Souls bugado ainda, de Dark Souls bugado, esse que é o pior.
Não, o qual é o nome do bicho aí, o Shangri-La, é o jogo perfeito, mano.
Não, mas é que ele, o Sanhaku tem a experiência dos jogos bichados, isso que eu tô te falando. Tipo,
ah,
ele,
sim.
Entendeu?
Aí não jogou o Dark Souls, jogou aquele Lord of the Fallen, né?
É, que é a versão meada. Sabe o que me deixa triste? Que provavelmente a Netmarble vai fazer um jogo, tá fazendo um jogo do Shangri-La Frontier, vai ser um jogo merda, gacha, escroto, que nem estão fazendo Solo Leveling.
Uhum.
Isso me dá uma tristeza, porque a Netmarble, ela tá de sacanagem. Eu vou pegar as IPs que todo mundo gosta e eu vou fazer só lixo com essas IPs.
Falando nisso, João, e o que vocês estão achando de Solo Leveling? O que vocês acharam do episódio 7, até o episódio 7, né, que é onde a gente tá, né?
Cara, tá maneiro pra cacete. É, tem uma parada que a gente parou e discutiu, né?
Não, mas calma aí. A gente tá falando do queixo leveling, é isso?
Queixo leveling?
É por causa do cara fez um queixo triângulo, um bico assim.
Eu lembro, né? Tá zoando muito essa porra. Que o Shinji Yuto, sabe que ele tá ficando poderoso, que o queixo dele vai ficando mais pontudo.
Eu ri dessa porra. Eu vi no Twitter essa merda.
E assim, moleque, tem um filho da puta no Twitter que o cara me tomou isso como ofensa pessoal e o cara começou a spamar os tweets do, tipo, a conta oficial lá do Solo Leveling, né? Começou a postar, aí previu do episódio, e o maluco, não é possível, esse queixo tá horroroso, eu exijo que vocês refaçam isso. Caralho, meu irmão, calma, cara. Pô, relaxa, mano. E é o cara mostrando a imagem do Banhua e, parceiro, relaxa, mano. Deixa o maluco ser queixudo feliz, porra.
Mas assim, agora sério, o que vocês estão achando da obra?
Cara, tá bom, tá adaptando, tá resolvendo alguns problemas que eu tinha com... Pelo menos por enquanto, né, não tá uma parada... Assim, o pacing do manhua é qualquer merda. É só feito pro sujinho levelar. Os personagens secundários, foda-se. Eles aparecem na hora que tem que aparecer e desaparecem 10 segundos depois. O anime tá dando uma moralzinha nos personagens secundários, dando alguma coisa, pelo menos pra dizer que eles fazem parte do mundo, né? Que não são só NPC pro sujinho pegar a quest e sumir. Então, assim, isso é bom, porque faz o mundo parecer mais vivo. E se eles resolverem o pacing do final, eu vou estar feliz pra caralho, é isso.
Eu tô gostando também de onde tá. Eu acho que a animação tá boa, tudo, mas eu tenho bastante problema com o episódio 1 e 2. Eu achei que foram muito picotados os episódios do 1 e 2, sabe? O 1, principalmente, eu não sei o que vocês acharam, não sei se vocês lembram direito. Mas você tem luta, daí picota, explica a regra. Luta, picota. Então, assim, eu achei os dois primeiros episódios, tipo, nessa parte de roteiro e de... ficou muito picotado, eu realmente não gostei. Do terceiro pra frente, melhora. Tanto que no episódio 7, a gente já nem tem... Não tem nenhuma sombra de nada disso. Tipo, o episódio é muito mais acelerado, é uma loucura do caralho, assim. Eu achei o episódio 7 muito bom e eu acho que é o melhor até agora, na minha opinião de... Né? Na minha opinião. Eu, pra mim, assim, foi um episódio de 100%, quase 100% ação. Foi insano, assim. Mas foi maneiro, assim. Eu acho que, tirando os dois primeiros episódios, eu acho que no resto eu tô gostando bastante, assim.
Cara, os dois primeiros episódios foi que a gente acabou conversando em off, né, Arthur? Que, tipo, pô, eu juntaria os dois primeiros episódios, faria um episódio que é, tipo, especial, tá ligado?
É isso aí.
Fechando o...
O despertar. Fecha o despertar.
Desperta com ele ensanguentado, fechando qualquer imagem, sacou?
Exato.
Então, mas aí, Roberto, se não... Isso seria ideal, mas se não desse pra fazer isso... Que terminasse a porra do primeiro episódio com um sorriso bonito. Aquele sorriso.
Isso. Foi exatamente o que eu falei. Sim. Exatamente as mesmas palavras, meu querido. Aquele sorriso lindo.
Você e a torcida do Flamengo que falou isso, né? Porque todo
porra,
mundo.
Tipo, caralho.
Não, tinha que, ter, tinha que fechar um sorriso. Aí cortou pro encerramento. Caralho, sorriso, filha da puta.
Cara, porra, o primeiro episódio aparece um monte de coisa, um monte de gente que nem faz sentido aparecer ainda, que a gente vai ver lá pra frente na obra. Então, assim, eu não sei se eles tentaram fazer, entre aspas, um fanservice, mas, cara, não funcionou. Eu achei o primeiro episódio muito ruim, perto do que a gente poderia receber, sabe? E eu concordo no aspecto que a gente merecia um primeiro episódio prolongado. Por exemplo, igual a gente teve em outras obras. Igual aconteceu com o Frieren, igual aconteceu com o Shinoku.
Lá vem o Frieren, Roberta.
Se a gente tivesse dois episódios, uma hora ali de episódio, digamos, né? Que é o que a gente recebe, às vezes, no especial, tava ótimo. Eu acho que eles vacilaram nisso, com certeza.
Concordo. Assim, eu entendo quererem fazer a introdução de alguns personagens, mas é inútil, porque no final das contas ninguém faz diferença mesmo nesse mundo do Solo Leveling, então...
Foi legal que a gente viu alguns personagens que você vai ver lá na frente, no caso da ilha, né? E, porra, foi legal pra gente que já viu, só que, tipo, eu não queria ver isso.
Sim,
eu, mano,
cara.
Despertar! Só demonstra viu... despertar, eu quero todo mundo olhando despertar.
A gente viu a Rain Cha recuperando uma porra de uma bolsa, cara, tipo, vai ser...
E ela não aparece, e depois de 7 episódios ela não aparece mais nenhuma.
Então,
mas
calma,
exato,
aí,
cara.
Calma aí, é porque ela é favorita da galera. Né?
Mas
tipo,
então,
assim,
é fanservice. É fanservice, pô.
É fanservice, é claro que é fanservice, Arthur. Porra, é tipo assim, o problema é o mangá. O mangá que a mulher surge do nada e agora ela é um par romântico, acabou. E tipo assim, tá bom, é isso. E ela é uma porra de um chaveirinho, porque ela realmente não fez porra nenhuma o mangá inteiro. Então assim, se nego tem alguma coisa dela fazer no anime, já tá bom, cara. Pra justificar a mulher ser a porra da... Caralho, ela é a mulher do monarca da lambida. Porra, meu irmão. Essa mulher tem que ser foda de algum jeito.
Da lambida.
Ah, é o Matheus.
O Matheus, monarca da lambida. Mas assim, tirando, que nem eu falei, então, assim, que nem eu comentei, é isso, cara, tirando essa parte, o resto tá muito bom, a animação tá da hora, e eu acho que o visual eles acertaram bastante, tá bem parecido com o Manhwa, eu dei umas folhadas, assim, a parte de paleta de cor ficou bem igual, assim, essa foi a impressão que eu tive, sabe, eu
achei que ficou amigo, muito... Tu deu umas folhadas, tem uns retardados no Reddit, que nego fica, meu irmão, primeiro o cara faz com preview, aí o cara faz um post comparando o preview, cena por cena com o Manhwa. Caralho, aí ele pega, aí sai o episódio, ele pega cena por cena, porra do episódio, compara, meu irmão. E assim, filha da puta, é uma mídia diferente, não, porque aqui no Manhua tá muito melhor desenhado, é claro que tá, porque é uma imagem parada, filha da...
Manhua tinha uns quadros muito bonitos, que eu fiquei com medo que eles iam cagar... O sorriso lá da estátua.
Não, foi
tá
bom o sorriso. O sorriso foi bom, foi bom, foi bom.
Pô,
sorriso.
Acertaram o Kerberos legal. Acertaram a cobra legal. Acertaram a porra da aranha legal. Até agora, cara, pra mim foi só vitória, tá ligado? Relevando esse negócio que a gente já botou, que talvez seja uma visão mais purista nova, porque o que a gente acha que a obra pode acabar transcendendo, aumentando, tá ligado? Cara. Tá ótimo, tá ligado?
Sim.
Tá ótimo. Eu tô adorando o que eu tô vendo, tá ligado? E, pô, eu tô conseguindo... E todo mundo tem canonizando, né? O pessoal do meu trabalho, eu apresentei, tão vendo essa porra. E eu sempre falo, cara, vê os três primeiros episódios, tá ligado? Porque era pra ser um só.
É.
O pessoal vem aqui no carnaval na minha casa... Tu acha que eles vão pagar dinheiro pra se hospedar aqui? Não, mas viram Solo Leveling. Tá todo mundo viciado agora nessa porra.
Sim.
Espalha o vírus.
Cara, o problema que eu vi a galera reclamando, tem a gente falando assim no Twitter, vou trazer informações antes de eu comentar. Pelo que eu escutei, Solo Leveling não vai ter 12 episódios, vão ser 25 episódios. Então, essa informação que eu li no Mall, numa anime list, tá? Eu acho que tá errado, mas eu posso estar errado também. E também tivemos problemas de produção, tá? Semana que vem vai ser um recap, não vai ser o episódio 8.
Caralho.
Nossa, eu tô lembrando do Shangri-La, quando eu vi que era um recap, eu fiquei tão triste.
Cara, toda vez que tem um recap, o bebê foca morre em algum lugar do mundo.
Sim.
Ah, com certeza.
Então, desculpa dessa notícia, mas eu tinha que falar, tá?
Caralho, que bosta.
Desculpa, gente. Mas assim, tinha uma galera que não falou que não gostou do Solo Leveling porque o anime só mostrava o protagonista subindo de nível. Cara, o nome da porra é Solo Leveling. É assim, ó, o pano sozinho. Você queria que fosse o quê? Que ele fosse lá no julgamento e debatesse com o advogado? Ah, cara, vai. É sério, eu vai se fuder, cara. Mas é isso, de maneira geral tá Solo Leveling tá maneiro, mas tirando o começo ali, então vê 2, 3 episódios de uma vez, que é nóis.
Ah, sente agora, quem não pegou ali no começo, no hype, tá ligado?
Uhum.
Mano, junta tudo e seja feliz, cara.
Deixa eu ver o que mais que tem nas coisas. Ah, tem um aqui, tem um... Nossa, olha o que eu vou falar, né, que doideira. Tem um Isekai que tá saindo essa temporada que eu lia e eu gostava bastante dele. Já, e cara, eu tô achando a adaptação muito maneira. que na Crunchyroll tá com The Wrong Way to Use Helen Magic. Não sei se vocês estão vendo esse.
Eu tô vendo esse. A coroa de cabelo verde. Fodona e dá porrada em todo mundo.
É a mestra do cara, isso. Que desce o braço em todo mundo.
Isso é quase genérico do RPG Maker da temporada.
Sim, mas eu tô achando legalzinho. Não tô achando ruim, não. Tá legal. Pelo menos o protagonista não, assim, ser o melhor do mundo já ajuda, tá ligado?
Não, eu acho que faz bastante sentido. Você tem magia de cura e pode ser curado e você ser um porradeiro do caralho.
Faz, né? Sentido, isso. Faz sentido. Tipo, faz
sentido,
né?
Exato. Tipo, curar os outros. Curar os outros do caralho, meu irmão. Vou enfiar porrada e vou me curar se der ruim. É isso. Assim, cara, mais um isekai, né? Isekai, isekai eu já tô cansado, cara, real, já tô de saco cheio. Eu tô guardando o gênero lá, porque ele tem o feeling medieval de caralho, mas sem ser isekai. Então, tipo, ele não tem, ah, você foi trazido pra esse mundo pra salvar o universo, não, cara, só
é que eu acho parada. Eu acho que o Shangri-La, ele ganha muita força porque ele é meio que uma mistura. E ele não se preocupa com contar uma história ou criar um background absurdo. Ele fala, ó, esse mundo aí, o Paltori, é isso aí, tá ligado? Tipo, a gente não tem que se preocupar com vai salvar o mundo, com não vai, se vai morrer ou não, entendeu? Eu acho que é por isso, a gente acaba entrando mais desligado nesse aspecto, eu acho, na obra. Você não precisa comprar uma ideia, o cara tá jogando um jogo, foda-se, entendeu? Eu acho que é isso.
Sim, sim, sim. Tem esse que você falou aí, do healer porradeiro. Ele tem o kit básico do isekai genérico do RPG Maker. Rei Demônio, generado Rei Demônio, herói invocado pelo rei. E aí, só que no meio da parada, o garoto ele é invocado sem querer e ele vai parar no esquadrão de gente que é tipo curandeiro de batalha. O isso. Papel deles é, tipo, resgatar a galera...
Resgatar e curar, isso.
E curar, isso. Tirar do, tipo, botar ela pra você ter igual seguro, curar pra galera poder voltar pra batalha rápido ou pelo menos sobreviver. Então, assim, esse ponto é interessante. Só podia ser menos genérico do ponto de vista... É tipo assim, cara, eu tô pedindo demais, é uma porra do isekai. Mas abordar a temática de uma forma mais inteligente, né? Tipo assim, não ser só um... Porque no final, o que vai acontecer? Ele vai ganhar algum poder, alguma porra, e ele que vai bater no Rei Demônio. É isso.
Até agora, que nem eu te falei, onde eu tô no mangá, ele não ganhou nenhum poder diferente, é só isso. Tipo, ele só tem o poder de cura, ele não faz mais porra nenhuma nesse sentido.
Ele não dá soco, não faz nada?
Não, ele só dá soco e cura, ele não tem um poder a mais, entendeu? É só
mas
isso.
Mas o soco dele é poderosão, porque ele...
Não, ele é meio que o mesmo poder que a mestra dele tem, que é a força bruta mesmo, não tem um poder então, especial.
O cara treinar e virar Sakura no final. Caralho, parabéns, mané.
A Sakura? Por quê? Não entendi.
A Sakura é do Naruto, que ela treina pra caralho pra virar curandeira e no final o papel dela é curar e dar susto.
Ah, tá, é que eu não vi.
Você tem que ver Naruto, Arthur, pelo menos pra falar mal, cara.
Então, é que eu não vi, eu não tô falando mal, você tá falando que eu não vi.
Não, tá. Mas eu estou convidando a ver Naruto para falar mal junto comigo.
Ah, entendi. Então, já que você falou, João, de Isekai, vamos falar de outro Isekai, então, não sei se você tá vendo esse, que é aquele Tsukimichi. Moonlight.
Não, esse eu me recuso. Esse é demais pra mim. Não.
Esse que é o mais diferentão.
Arthur, tenta me vender ele em um minuto.
Não, calma. Qual deles?
Esse agora que você falou.
O Tsukimichi, que tá na segunda temporada?
Isso, Tsukimichi.
Cara, o que eu vou falar pode soar muito, como que chama? Arrogante. Mas é pra te ajudar a explicar.
Rápido. E depois dessa, geralmente é só derrota, Roberto.
Não, eu tô dando um minuto dele, deixa ele.
Caralho, eu posso soar muito arrogante. Fudeu, tá? O que vem depois vai vir um bagulho especialmente escroto, caralho.
Posso soar arrogante, mas você é muito burro, né?
Não, é basicamente assim, o herói é invocado e tipo a deusa meio que ferra com ele, então ele aparece no mundo, ele é ultra mega poderoso, só que ele não sabe falar a língua dos humanos e ele é feio pra caralho, assim, tanto que ele usa uma máscara pra proteger de quanto que ele é feio.
Calma aí, é o feio feio ou é o feio com cara, só tem cara de boneco genérico?
Não, quando ele tá passando na rua, a galera... Começa a passar mal de ver ele, tá ligado? Ele é, tipo, feio pra caralho, assim. E os caras pensam que ele não é nem humano.
Claro. Óbvio, né? Caralho.
É isso, tanto que ele usa. Mas assim, basicamente o que acontece?
Até agora deu só um minuto, falou que foi invocado, não fala a língua e é feio.
Isso.
Vamos lá.
Qual que é a parada? Ele tenta trabalhar com a mesma parada que acontece em Slime também, que é de que ele tenta criar uma nação que não envolve humanos, que envolve só monstros, entendeu? Então ele tem essa mesma mecânica. Então, tipo, ele vai atrás de outras, como que chama? Outras criaturas, outros povos, pra criar essa nação. Só que diferente do Slime, onde o Slime é essa nação, essa cidade, ela tá, digamos assim, exposta, ela tá num lugar assim, essa nação dele vive meio que, tipo, escondida. E daí ele tenta criar, ele tenta virar uma, tipo, um mercador pra começar a comercializar alguns produtos que eles produzem e tal. E com isso ele vai explorando esse mundo e tal. Daí tem uma questão que vai explicar sobre os pais dele e o caralho lá e tal. Mas é isso. Mas assim, o foco é basicamente nesse desenvolvimento de mundo e dessa civilização, desse povo que ele meio que criou. Não que ele criou, mas que tipo que foram se juntando a ele, entendeu? Que ele não é tipo uma pessoa que ele não criou aquilo, mas ele foi juntando aqueles povos, entendeu? Aquelas bestas e tal. Eu acho ele bem legal por causa disso. E o fato dele não ser onipotente, onipresente e fodão e que sabe fazer tudo e tal e que dá sempre certo, já foge bastante do nosso estereótipo, né, de isekai.
Isso é uma evolução pra você, porque normalmente você só vai atrás do anime, do isekai, onde o cara não tem esse perfil aí.
Eu vejo os dois, por favor, não é assim, eu vejo os dois. Mas é isso. É, eu acho assim, e tem uma parada que acontece que é maneira. Mas isso vai ser spoiler, eu falaria da segunda temporada que tá saindo, melhor não falar.
Deixa quieto.
Exato. Mas é isso, cara, eu acho que ele tem bastante coisas diferentes de um isekai padrão. Então, em alguns aspectos, não em todos, mas em alguns aspectos ele lembra o Slime por abordar os mesmos temas. Não da mesma forma, mas ele aborda os mesmos temas. Então, tipo, vai uma galera lá que menospreza ele, desafia ele, daí ele luta, daí vai e volta, e daí ele ensina as coisas igual o Slime faz, daí ele... essas coisas, assim. Então, tem elementos parecidos com o de Slime. Então, por isso, pra mim, também eu gosto, porque ele disse que eu gosto pra caralho de Slime, Slime volta em abril, então é por isso que eu gosto também. É, basicamente isso.
Então, esse falou me lembrou de um manhwa que eu tô lendo. É o Great State Developer. Já ouviu falar desse?
Não. Eu tô lendo aquele que você me passou por último lá, que eu esqueci o nome agora.
Caralho.
O Lukismo.
O Lukismo, sim.
É, eu tô lendo
esse
isso,
Great
pô.
State Developer é o seguinte, o cara, ele é até bizarro, eu mesmo vou me zoar por isso, mas o manhwa é muito bom. Que o maluco, ele é um funcionário de... É um engenheiro civil, basicamente. Engenheiro civil, não. Ele é um... É um arquiteto. Arquiteto, acho que ele é um arquiteto, mas ele trabalha com construção civil no mundo real. E o maluco vai pro isekai e assume o corpo de um filho de um nobre. Só que o corpo que ele assume de um maluco que é mó cachaceiro, nunca prestou pra porra nenhuma. E esse filho da puta, ele começa a mudar a porra do mundo, só que o diferencial é que o nome do cara é Lloyd. Ele é um escroto inacreditável. E, tipo assim, o cara, ele basicamente ele corrompe o mundo inteiro. A corrompe no sentido de vocês vão trabalhar pra mim porque eu sou um escroto, usando dinheiro. E o cara, só que o cara entrega, em troca, ele entrega o... Vale a melhoria do mundo moderno. Basicamente é um manual do Capitalismo Simulator. Só que a melhor parada são as caras que esse filho da puta faz. Você já deve ter visto, provavelmente.
Qual o nome de novo?
Great State Developer. O Arthur provavelmente já viu algum meme com a cara desse filho da puta, do Lloyd. E assim, é a máquina de fazer meme. É a máquina de fazer meme, essa porra desse mano.
É, nunca vi meme desse porra, cara.
Tem uma boa, hein?
Arthur, eu tô te falando serinho. Esse aí tu tem que ler pra caralho, porque assim, eu zoei o isekai de Paulo Guedes e eu tô lendo, sei lá, o isekai do arquiteto, dos Karemaia do mal.
Isekai do Paulo Guedes é muito forte. Agora que eu lembrei dessa merda, esqueci.
É que eu tô lendo o isekai dos Karemaia, essa porra desse irmão é bom demais, cara. Eu lembro só de dar risada, mas porque o cara, é isso, ele é o Capitalista Simulator. Então, eu recomendo pra caralho. Isso eu lembrei, porque você falou desse aí do cara, ele chega, eu vou conquistar o mundo só na... Ele trazendo melhoria. Esse maluco também, ele tá conquistando o mundo só com o capitalismo. Ele chegou no mundo de nego, era tipo todo mundo tranquilão, só bagulho de castelinho e rei, os caralho, e o maluco ele tá botando pra foder. É só pra... Ele começa a empresa dele fazendo... Como é que é o nome? Eu esqueci qual é o nome do bagulho. É tipo um esquema de solo aquecido que a galera faz na Coreia, onsen, uma porra dessa. O cara chega lá e faz essa porra pra galera do baronato dele lá. Ele, como assim? Esse cara não era vagabundo? Como que ele tá fazendo? Só que ele faz o primeiro de graça. Ele fica viciado, o próximo ele já cobra o triplo do preço. Porque é tipo, não, primeiro foi de graça, mas vocês sabem como é, agora eu vou cobrar. E cara, céu, meu irmão. Cara, ele tem um jeitinho especial de botar nego pra trabalhar. E essas caretas que ele faz é quando alguma das paradas, quando ele tá tendo a ideia escrota pra fuder a galera, ele bota essa porra dessas caras. E o autor, ele resolveu, o desenhista, ele resolveu entrar foda na piada. Então, caralho, é muito bom, mané. Uma cara melhor do que a outra. E eu lembrei também, porque esse filho da puta nesse mangá, ele é tipo assim, todo mundo trata ele como o cara mais hediondo e feio de todos. Então, enquanto o parceiro dele é o bonitão, todas as mulheres querem ele, o protagonista é um merdão. Cara, porra, tu é muito feio, sai daqui, cara. Melhor tu aparecer, não, tu é muito feio.
Mas é uma mão rua, né? Pô, acho que vou pegar esse aí que tô querendo uma coisa mais leve e, na boa.
Você vai ver
um manhuazinho no celularzinho, tá ligado? Antes de dormir.
O único risco é de você rir tanto e ter um problema de saúde de tanto rir. É isso. É só o que eu posso dizer. Caralho. Olha,
dentro do meu estado atual, seria um problema de saúde gostoso que eu gostaria de trocar no atual.
Caralho.
Com certeza.
Ai, ai. Cara, esse eu recomendo fortemente. Arthur, por isso vai pra você.
Já adicionei aqui.
Pode, esse aqui, Arthur, é risada garantida ou seu dinheiro de volta. É o que eu lhe digo. Sou capaz de devolver o dinheiro se esse cara aqui não foi engraçado, meu irmão.
Não, pode deixar, eu vou ver sim. Mas, Roberto, dá uma lida, dá uma vez nesse Tsukimichi. Acho que você vai gostar, cara. Acho que você vai gostar, sim.
Tsukimichi, beleza.
Ah, deixa eu quero falar de um que eu tô vendo, mas é uma profunda e absurda decepção. Eu tava bem empolgado, mas assim, eu tô...
Antes disso, só pra confirmar, é Tsukimichi Moonlight Fantasy?
Isso, exato.
Isso aí mesmo.
Beleza, tá no Crunchyroll, pessoal.
Isso. A decepção... Eu acho que, assim, dá pra colocar tranquilamente que é a decepção da temporada. É, cara, Metallic Rogue, que é o anime... É original, sendo feito pela Bones para comemorar os 25 anos do estúdio. Cara, que decepção absurda esse anime,
ah,
cara.
Ah, eu comecei a ver e esse é bem caído mesmo, pode crer.
Cara,
né?
Nós estamos no episódio 6.
Vou falar
6.
Que nada muito dessa temporada, tirando o Marshall e o que a gente já falou aqui, tá vendo? Tá, tá chamando minha atenção. E aquele anime das garotas lá mágicas, que eu não vou puxar pra cá, não. Vamos puxar no momento propício.
Exato. Não vamos falar sobre ele aqui, não.
Mas, vai ser um momento propício.
Mas esse Metallic Rogue, cara, eu vi assim, eu vi a Star, falei, pô, a Bones é um anime sobre futuro, com Android e tal, e, porra, achei maneiro. Cara, nós estamos no episódio 6, não foi explicado nada, não foi ambientado nada, não tem desenvolvimento nenhum, não tem nada. Nossa, a única coisa que você sabe é que a Rogue gosta de chocolate, é a única coisa. É isso. É impressionante como que os caras conseguiram cagar com a produção do anime que era pra ser, tipo, em comemoração aos 25 anos da Bones, cara. Eu não entendo. Será que a Bones tá toda focada em fazer Boku no Hero, é isso? Porque é o que parece. Cara, não dá pra entender. E o último episódio, meu Deus, a qualidade foi pro caralho. Então, tipo, os primeiros dois episódios que você tem umas lutas bem legais e a trilha sonora maneira, você fala, beleza, então do terceiro no quarto eles vão explicar alguma coisa. Ninguém explica nada, ninguém fala quem que é o quê, ninguém fala por que que elas estão fazendo aquilo, nada. Ah, só sabe que as duas estão matando alguns seres lá e acabou. É isso. Não explica nada, de onde vieram, pra onde vão, quem são, o que que... Nada, nada. Sério, tipo, é uma decepção absurdo esse anime, não sei se vocês estão vendo.
Não me chamou a atenção não, cara. Não falei nada, tem me chamado
então,
a atenção.
Então, continue assim. Deixa eu ver o que mais. Ah, vocês estão vendo aquele da Netflix que tá saindo, é semanal? Dungeon Mesh, que é da galera fazendo comida na dungeon?
Ah, eu vi os primeiros, eu achei um porre. Eu larguei, dropei foda.
Eu
também não me chamou a atenção, cara.
É o que a galera vai entrar pra dungeon só pra comer, né? Só pra...
É, na realidade não, né? Porque, tipo, assim, esse acontece no primeiro episódio. A irmã de um dos personagens é devorada por um dragão. E eles estão indo lá tentando salvar ela. Porque aparentemente nesse mundo, se você conseguir alguma coisa que pertencia, a pessoa consegue reviver ela. Que é uma coisa meio que comum, pelo que deu a entender na história. Então eles estão indo lá para ver se recupera alguma coisa para reviver ela. Só que durante essa viagem, eles encontram um anão que manja de cozinhar. E eles vão cozinhando as coisas mais bizarras e absurdas da dungeon e vão comendo e tal.
Ah, é verdade. Tem o anão, né? O anão é que é o cozinheiro, que é o cara que manja de fazer os...
Isso, pratos. Ele que manja. O resto ali ajuda a pegar os monstros, matar, mas o anão que é o chefe mesmo da cozinha ali, ele que manja dos paranauê. Ah, cara, eu tô vendo, mas assim, não empolga. Tipo, você vê ali, tipo, você encara como um slice of life, assim, tipo, é a comida da semana, entendeu? Ah, essa semana nós vamos comer o quê? Ah, vamos comer, sei lá, monstro ensopado. Ah, beleza,
é isso. E Ana Maria Braga em formato de...
Isso, em vez de é uma mistura de Ana Maria Braga com monstro da semana, porque você cozinha o monstro da semana.
Se fosse Ana Maria Braga, teria a fofoca do reality show da Dungeon. Big Dungeon Brasil, sei lá, alguma coisa assim.
Mas vocês entenderam, né? É isso, assim. Tá bem feitinho, é bem bonito tal.
Eu tenho que admitir que eu só de estar passando no Netflix, eu automaticamente já dropo. Com hate, eu odeio. Até hoje eu não terminei de ver a sexta parte do Jojo.
É isso que eu ia puxar, cara. Terminou de ver o Jolin, cara?
Eu terminei.
Porra nenhuma. Netflix ele me irrita, eu não consigo.
E só lembrando, quem tá fazendo o anime é a Trigger. O anime tá bem bonito, assim, cara. Mas assim... Sei lá, não te entrega, tipo, nada muito diferente, sabe? Então é aquele monstro da semana cozido, assado, um frito, entendeu?
É, eu gosto do visual dele, tem um visual mais
sim, é
clássico,
bonito,
né?
É bonito.
Tem algum filtro ali que dá um xablau ali no bagulho, fica bonito mesmo.
É, mas é isso, assim, não, é difícil recomendar. Se você gosta desse tipo de abordagem, pode ser que você curta, mas...
Cara, tem um que minha esposa tá vendo, outro você cai aí do Netflix, com que a menina, sei lá, morre, está na sétima reencarnação, sétima regressão, uma porra dessa. Cara, que bagulho.
Ah, sim. Ah, the seven time loop that the villains enjoy the carefree life marriage to her worst enemy.
Todos os romances merda minha esposa vê. E cara, esse aí eu vi de canto de olho jogando aqui o jogo do pau aqui, passando essa porra na televisão. Falei, cara, que bagulho lixo, cara, meu Deus do céu, mano.
Um que eu tô vendo que é de romance e eu tô gostando bastante, na realidade são dois, mas um que tá na Netflix é o A Sign of Affection. Esse eu tô gostando bastante, tá bem legal. Basicamente, a gente acompanha a Yuki, que é uma estudante universitária surda, e ela tem lá a vida dela e ela acaba conhecendo um veterano da faculdade dela. E eles acabam conversando e tal, né? Conversando. E eles vão, tipo, se interagindo e tal. E ela acaba se apaixonando por ele. Daí ele acaba se apaixonando por ela e tal. E tá bem, aquele romance bem levezinho, assim.
Só um instante, o Arthur. Esse eu acho que veio uma parada. Saiu nessa temporada agora? Esse da Garota Surda?
Tá saindo agora. Tá no sexto episódio. Sétimo, desculpa.
Interessante. Esse aqui ia sair na próxima, por favor. Uma boa. Quando a gente fala disso, a gente lembra exatamente do Voz do Silêncio,
sim,
que foi uma obra do caralho sobre o mesmo assunto, exatamente o mesmo assunto, né? Tudo bem, ele seguiu para outro ponto depois, mas não quero dar muito spoiler sobre o Voz do Silêncio.
É, aqui não tem ninguém traumatizado, não tem ninguém com sequelas, ninguém foi um arrombado
de
no
bully.
Momento. Exatamente. Uhum. No máximo que você tem é o amigo de infância de Tsundere, que é isso, é o máximo, assim, é isso. Mas assim, a obra até é bem bonita, a staff deu uma atenção bem legal, eu só para deixar claro, não sou eu que tô falando isso, mas eu vi várias pessoas comentando, pessoas que entendem de animação e que entendem também de linguagem de sinais, eu não entendo, mas o pessoal falando que o estúdio tá se dedicando bastante para fazer os sinais bem certinho, para representar bem pro público, que também é deficiente auditivo, poder aproveitar a obra e até, tipo... Alguém poder aprender alguma coisa com a obra.
Qual o nome desse aí?
A Sign of Affection.
Vou falar pra minha esposa assistir isso.
Ela vai conseguir dizer se realmente tá do jeito. Mas assim, isso é o que eu vi todo mundo comentando, tá? Mas assim, em termos de agora falando do ritmo, eu achei que o anime tá bem bonitinho, tá bem fofo. Tipo, é uma relação de adultos, então não tem toda aquela
graças
enrolação
a Deus.
De.
Não tem tsundere, nem nenhum derê do cara de asa, né? Acho que não. Se trata como adultos, né?
Isso, exatamente. Então, tipo, no máximo que você vai ter ali, você vai demorar alguns episódios pra... Porque assim, eles constroem a relação deles, eles começam a se ver mais, começam a conversar, e aquela coisa vai aflorando. E não fica arrastado. Quando os personagens veem que eles percebem que se gostam, a coisa anda. Então,
esse já era uma outra parada. Tem coisa que começa interessante, tem uma ideia interessante, mas cara, eu tô com cada vez menos paciência pra aquela enrolação japonesa que acaba se arrastando demais e acaba cagando certas obras muito legais.
Então, tipo assim, nós estamos no episódio 7, basicamente. Então, tipo, você quer que eu fale alguma coisa pra você ter noção assim ou não?
Não, já vou ver. já tá aqui, tá ligado? Porque se eu tivesse visto essa parada antes, pra mim não tinha nem sido lançado, sacou?
Uhum.
Eu já teria colocado na minha lista pra ver, porque literalmente nessa temporada, o mar de coisa desinteressante que eu passei o olho por cima tá triste, tá ligado? Tanto que eu tava sentindo que eu tava vendo muita pouca coisa. Justamente por causa disso.
Entendi.
E, porra, eu tava vendo série na Netflix, gente.
Nossa,
porra,
senhora.
Tô fodido, tá ligado?
Mas alguma série de comédia velha, tipo Friends e Seinfeld, foi isso que eu perdoou?
Não, eu tô vendo uma série em espanhol pra complementar meu aprendizado.
Ah, tá ligado?
Uou, olha o cara, rapaz.
Ô, Roberto.
pero que sim, pero que não...
Pelo que não, corrones, rolê, coisa do gênero. Só coisa boa.
Ô, Roberto, você tá vendo a segunda temporada de Jakushar ou não?
Não, sem saco também.
É piada esse nome?
Era um anime tipo do Smash Bros, né? Que o cara jogava sempre com o pior personagem.
Isso, exato.
Quem te gostou na primeira temporada, só que no finalzinho dele ele deu uma... No final da primeira temporada. Achei legal. E a gente conversou sobre isso em off. O que você me contou, cara, me desmotivou legal de tentar olhar ele, cara.
Cara, eu tô vendo, porque eu já lia,
melhorou?
Né? Cara, tá bem boa, a segunda temporada tá bem melhor que a primeira, eu até acho. Porque agora ele tá mais... Como teve desenvolvimento de personagem, ele tá mais evoluído. Então ele tá conseguindo fazer as coisas, entendeu? Então as coisas estão andando. Mas assim, de maneira geral, eu acho que ele tá lento ainda. Tipo, poderia ser um pouco mais rápido. Mas assim, tá ok, cara.
É, vai ser um daqueles, cara, que você pega, espera quando tiver terminado, sacou? E você dá aquela ruxada, sacou?
Uhum, pode ser. Você
bota 2x, você bota isso. Teve alguns que eu vi nessa maneira, sinceramente, algumas séries se salvaram por causa disso. Porque tem série que o desenvolvimento semanal, cara, é dropado pra mim, cara. Não tem um saco pra isso. Agora, pô, colocando nessa que a gente conversou aqui, tá ligado? Já tem o Tsukimichi, o Moonlit Fantasy, o lá, o Oscar Niemeyer Manhua, tá ligado? Muito obrigado.
Oscar Niemeyer Manhua, vai tomar no cu, que nome espetacular.
Vai ser o apelido no Tachiomi Hip, Deus o tenha.
Não, tem o, como é que é o nome? O Comic.
Mihon.
Como é que é? Esse é qual? Esse é o novo Tachiomi, esse?
Esse é o igual, só que é diferente, mas é igual.
É o Nihon, né?
Eu só uso, eu tô fanático do Comic aí, mano. Roda como o web, tem que instalar porra nenhuma, o iPhone vai lindo Comic aqui, mano. Porra, o Comic, moleque, o Comic, tem um atalho dele em tudo quanto é o Comic, é o Comic com K no final.
Comic. Beleza.
É Comic no final, além tem o CK. Esse cara, ele é um web app, Roberto. Então ele, tipo assim, só bota o favorito aí na tela inicial e o bagulho vai, mané. Leque, tem a porra toda, que nem um Tachiomi o bagulho, sincroniza progresso. Eu abro essa merda, tipo, começo ali no celular, termino ali no desktop.
Pô, graças a Deus, pelo menos tem no desktop, né, cara? Que porra, entre aquela porra, aqueles trabalhos, aquele render maluco do... Eu não vou falar porque senão eu entendo com o que eu trabalho, tá ligado? Mas... Filho da puta. Que render desgraçado que bagulho tem. Mas voltando. Trabalha só amanhã, gente. Trabalha só amanhã.
É, finge que não existe. Eu
fiquei triste, cara. Bateu a bad até aqui. Vai lá, continua.
Bom, mais uma obra aqui. Eu nem sei, você tá falando do quê mesmo? Ah, não. Já falou, né? Do Jakushara já falou, né? Mais uma obra que eu tô vendo que tem na Crunchyroll. Essa eu não tinha pego pra ver. Eu fui ver, tipo, depois, assim, que eu vi o pessoal falando e tal. Mas que eu gosto, que é de uma temática que eu gosto, que é de, tipo, bruxa, feitiçaria e tal.
Furirem.
É The Witch and the Beast. Em japonês é Majo to Yaju. Cara, basicamente a gente acompanha o Gideon, uma garota, entre aspas, eu vou pôr assim. É junto com o parceiro dela que eles caçam bruxas. Basicamente é isso. Porque nesse mundo as bruxas são seres ultra mega poderosos e eles podem ser inimigas ou não, entendeu? Cara, eu achei bem legal a premissa, assim, tem bastante violência, bastante luta e tal.
E tem aquele ar aristocrático de personagem que você adora.
Isso, exato.
Como esse aqui.
O lead feminino é extremamente forte.
Esticada, tá ligado? Tem um poderzinho.
E cabelo vermelho, talvez.
Não, aqui tá loira. Aí falhou aqui.
O Arthur Mangá Predictor falhou. A IA que calcula os mangá que o Arthur
tá fraca.
Vai ler.
Falta overrun pra essa IA aí. Falta overrun por isso, entendeu?
Ai, caralho.
Mas assim, não ter romance é basicamente só ação e luta e porradaria e fantasia. Tipo, cara, eu tô gostando. Eu provavelmente vou pro mangá depois do anime. Porque, porra, eu achei da hora, velho. A premissa, tudo, a porrada comendo. E tem esse segredo por trás dessa mulher aí, que é companheira do cara lá, do mágico que acompanha ela. Que é o porquê deles estão caçando bruxas e tal. Eu vou deixar aqui, não vou contar o que é pra não dar um spoilerzão, né? Mas é isso, explica bem já no começo e tal. É bem legal, cara. Eu tô achando maneiro. Ele aborda uns temas legais, tipo necromancia. Eles colocam a necromancia como uma coisa, uma arte, que é permitida com algumas condições e tal. Então, é muito louco mesmo. Eu gostei, tipo, eu não esperava nada, eu nem sabia que ia sair. Aí, tipo, eu vi a galera falando até ok, que era bom. Eu fui ver e eu gostei. É isso. Eu acho que o outro anime de romance que eu tô vendo nessa temporada, que não tá saindo na Crunchyroll, tá saindo no High Dive.
Cara, o High Dive ainda existe. Isso é impressionante.
É, eu também acho impressionante. Existe mesmo? E aquele que é, o High Dive é pago ou o quê? Ele não paga essa porra?
É pago. É o High Dive é pago.
Fora.
É pago.
É, ele não tem aqui no Brasil.
Ah, não tem. É o que não tem no Brasil lá. É por isso que eu ignorei. Por isso que eu tirei da minha mente. Tá certo.
É, exato. Que é a segunda temporada de Boku Yaba, que na realidade em inglês é The Dangers in My Heart Season 2, né? Cara, a primeira temporada foi bem boa. A obra original, que é o mangá dessa obra, ele é bem controverso em termos de arte, assim. Tipo, se você der uma folhada, pegar uns capítulos e ver, o autor coloca umas cenas meio bizarras, meio de mau gosto, assim. Mas a adaptação em anime excluiu tudo isso e tá focando muito no romance mesmo, no desenvolvimento, na comédia. É uma comédia romântica, né? Só pra ficar claro. E então, cara, tá muito bom. É sério, tá muito bom mesmo. Ele tá com a nota, a segunda temporada tá com a nota 8.8 no My Anime List, tá bem alta. E a abertura foi feita pelo Witch Studio e pelo mesmo diretor que dirigiu as primeiras temporadas de Attack on Titan. Roberto, eu te mandei essa OP e falei pra você ver ainda. E você, não sei se você viu, mas eu te mandei no Telegram essa OP.
Provavelmente eu vi e eu não me lembro.
Mas é muito bom pra quem viu a primeira temporada ou não viu e quer um anime de comédia romântica, bem levinho, bem legal, acho que vale a pena. O primeiro episódio pode ser um pouco estranho por causa da premissa do protagonista, mas ele deixa de existir a premissa do primeiro episódio, ela cai por terra muito rápido e passa a ser uma comédia romântica bem padrãozão, assim, é bem legal. A vantagem é que nessa segunda temporada, no episódio que tá, eles já estão cientes dos sentimentos um do outro, mais ou menos, então acho que a coisa vai andar agora pra frente, assim.
Aí sim.
Eu acho que é isso, gente, que eu tô vendo, acho que é só isso. Aí tem Diários da Apotecária, e acho que acabou só, que a gente falou pouco.
Só isso. Quase nada.
Tem outras coisas que eu tô vendo, mas que eu não vou falar aqui, porque são medíocres ou menor que isso.
Ah, tem um que eu comecei a ver e dropei foda, que é muito merda, é o do Tanker lá. Ah, Minha Defesa é 999.
Nossa, é um lixo essa merda.
É um lixo, é muito ruim.
Cara, o título me deixa cansado, cara.
Não, é muito bom, porque no quarto episódio...
A gente tá, calma aí. A gente tá quantos anos fazendo esse podcast? Quantos anos essa porra aparece, cara? Não dá, cara. Tem uma hora que cansa, cara. Não tem como.
Eu sou muito tendencioso a personagem com defesa. Eu tendo a simpatizar. Mas esse anime é muito merda, cara.
Você viu o anime da garota do escudo?
Não.
Tamo vendo um problema aí. Tamo vendo um problema.
Não, tá maluco. Porra, não faz sentido. Não faz sentido aquela merda. Porra, tô maluco.
Roberto, fala então aí, só pra não ficar um monólogo meu também. Fala aí sobre a Apotecária, o que você tá achando? Que a gente não falou, acho, sobre eles, acho.
Cara, eu tava com um problema quando ela virou, foi pro segundo core, né?
Uhum.
Eu tava com muito medo desse segundo core, porque tem uma quebra meio que parece que vai ter uma quebra grande no ritmo da obra, quando a gente rodou esse core, com a mudança lá na questão do palácio, né?
Uhum.
E eu pensei, porra, não vai ser a mesma coisa, porque aquele dia a dia daquele pseudo palácio chinês, né? Que aí falando, não tem nada a ver com a China, pessoal. Mas é obviamente chinês, né? Mas não tem nada a ver com a China, pessoal. Não vou nem falar com a dinastia.
É, assim,
tá
como o ano de One Piece não é o Japão, tá, galera? Só falar aí pra vocês.
Hein? Exatamente, pô. Que quando ela saiu, eu falei, pô, vai quebrar o negócio, mas depois voltou. E continuou a dinâmica, eu falei, cara, tá a mesma parada. Agora, quando começou a aparecer aquele cara lá do monólogo, aquele maluco esquisito, tu vai ver, um maluco esquisito. Tu vê ele de longe, aquele diferente dos outros. Eu falei, tem coisa boa vindo aí? Tem coisa boa na vida aí. Eu não vi o de hoje, tá?
Você não viu?
Não me dê spoiler.
Você não viu?
Não me dê, tu não me dê spoiler que eu tô aqui.
Você não viu o melhor episódio?
Ele tem essa tendência a querer dar spoiler.
Não me dê spoiler.
Você não viu o melhor episódio, então, da temporada ainda, isso?
Então vê o melhor? Perfeito. Que é isso que eu quero ver.
Porque rola um plot twist foda, bem forte agora.
Que bom.
Inclusive, até falar isso, se, assim, pra galera, a gente tava falando, né, o João zoando que eu tava falando de Frieren e eu falando de Apotecário aqui, mas pra galera entender, tem uma produtora ou é uma rede de TV, alguma coisa assim, que com a adição de Frieren e de Apotecário, eles dobraram o faturamento. Basicamente é isso, assim, é um negócio absurdo.
Cara, eu quero muito ver as vendas de Blu-ray e de obras que essas duas obras vão ter, tá ligado? Quando a gente tiver aqui no nosso episódio de que a gente começa a investigar isso.
Isso.
Porque a vinda aqui de fora e de uma visão mais ocidental, vamos ver, mais virando até a brasileira, essa com um pouquinho da americana que a gente vê na internet, cara, são sucessos absolutos aqui, cara. Uma coisa que quebrou muito a barreira e teve gente que tava bem fora de anime que gostou, por exemplo, muito do feeling, tá ligado? Aí quando você... E acabou tendendo junto pra Apotecário porque tava divertido pra caralho. Agora quer ver se o público japonês vai responder da mesma maneira.
Não, o Frieren é um fenômeno lá fora. Japão também.
É.
Porra, graças a Deus, tá sendo ótimo. Porra, por mim, só porque eu adoro. Eu quero ter mais coisa dela, tá ligado? Quando a Apotecário e a filha falam assim, não, vão ser dois cós, cara. Porra, foi do caralho, velho. Foi do caralho, porque eu... Acho que eu tô vendo eles, tá ligado?
Eu mandei pra vocês ali a coisa, e é isso mesmo, ó. No dia 1 de fevereiro, a Nippon Television, uma importante rede nacional de televisão no Japão, anunciou os resultados financeiros do terceiro trimestre do atual ano fiscal, registrando um aumento de 86,8%. Caralho!
86,8%!
Nota!
Filha da puta! Tomando um dessa no terreno, tu só viu filha da puta
mas,
no fundo.
Mas trazendo mais uma informação que pra gente é mais fácil. Então, assim, a última vez que eu olhei número de vendas por volume, Jujutsu Kaisen tava com 2 milhões e 600 mil unidades, tá?
Excelente!
Tava com 2 milhões e 400 mil por aí, e a Apotecária tava com 2 milhões e 200 mil. Mas, vale lembrar que a Apotecária, a obra original, não é mangá, é light novel. Então, é uma light novel que, se eu já não me engano...
Caraca, dormindo numa light novel.
Não. O mangá da Apotecária tá com 2 milhões. Mas o original é light novel. Então, na realidade, a Apotecária tá vendendo light novel pra caralho e tá vendendo mangá. No final do dia, ela acaba conseguindo mais venda, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Porque são duas mídias, né? Três, no caso, se a gente contar do anime, são três mídias, né? Então, é um negócio absurdo, assim. Pelo menos, pelo que eu consigo pesquisar até agora, como o João falou, o sucesso é meio que muito grande. É muito grande mesmo, assim. É absurdo o que essas obras estão fazendo. E depois que você vê o episódio dessa semana, Roberto, você vai entender o que eu quero dizer com o melhor da temporada.
Porra, tomara, cara, porque ela tava construindo todo um bagulho muito legal. E, pô, todo o que eu tinha medo de acontecer nessa virada de corte, tá ligado? Que quando começou a quebrar e voltar e começou um certo marasmo, tá ligado? Eu falei, pô, será que vai ficar só nisso, tipo, a investigaçãozinha da semana, tá ligado? Mas depois que eu vi que começaram a correr por fora com outro plot, foi interessante.
Assista o
Tem
episódio.
Tem coisa boa
depois,
vindo aí.
Assista o episódio, depois você me manda no Telegram o que você achar. Então, assim,
porra, cara, o Tagá falou assim, filha da mãe devia ter dormido.
Roberto, você tá vendo Frieren?
Frieren, eu parei no 17º.
Meu Deus, o cara é maluco.
Tá rodando, ele não consegue mais faz que ele, tem que rodar.
E o cara consegue rodar Frieren, né?
Tá no meu contrato.
Eu tô zoando, eu fiquei dois episódios sem ver, pô. E hoje eu vi dois direto.
Eu acho que filho é um que você, quando você acumula dois, três, vai pegando pra ver.
É, pra ver se acontece alguma coisa, né?
Pô, sério, eu ri muito do episódio. Bom, eu mandei pro João uma montagem que os caras fizeram desse último episódio de Frieren, que foi muito engraçado, cara.
Tamo no 20, né?
Frieren não acontece, tem hora que não acontece porra nenhuma.
Sim, 23. Frieren tá no 23.
Porra, então dei mole mesmo, era pra ter visto. 26 episódios pra ver aí.
Vai ser
uma semana boa.
Legal. Começou um pouquinho de ação agora. Tá.
Não, sabe qual a parte legal? Vou conseguir ver filho cada dia na semana um episódio até sair mais um. Porra, tá lindo, porra. Aí sim, aí sim.
Ai, ai, mas é isso, gente. Acho que eu não tenho. Acho que acabou. Agora acabou mesmo.
Acho que a gente pode fechar aqui, né? Então, pessoal, esse foi o nosso episódio de improviso. Até já. Prometendo fazer algum outro. Alguma hora. Ou um dia.
Eu não prometo nada, não. O Roberto que tá prometendo.
Eu também não tô prometendo nada, não, Roberto.
Eu amo vocês.
Tchau, tchau. Você também não deveria prometer porra nenhuma, Roberto.
Exatamente.
Sim. Do jeito que eu tô, melhor prometer porra nenhuma mesmo, não.
É assim, quando der pra lançar, a gente lança aí o bagulho. É isso.
Aham. Sempre.
E agora eu vou ler o manhua do...
Oscar Niemeyer.
Oscar Niemeyer.
Arthur, eu só vou te dizer, leia os primeiros capítulos e me manda mensagem. Só isso. Só lê, só vai.
Tá naquele app que você falou?
Vamos, tu pega, tu consegue mandar o link pra ele, Arthur, do commit?
Consigo, consigo.
Eu não quero tirar a mão do pau aqui.
Que isso?
Caralho.
Porra, nessa a gente fecha, pessoal. Tchau, tchau. Acabou,
meu Deus
acabou.
Do céu, cara, eu tô acabou. Piada com essa porra desse jogo, meu irmão.
Tchau, tchau, caralho. Gente.
Valeu, galera.
Até mais.